Abra sua Bíblia comigo em 1 João, primeira epístola do apóstolo João. Nós vamos estudar por um tempo as cartas do apóstolo João, primeira, segunda e terceira carta do apóstolo João. A carta de 1 João tem cheiro da graça, cheiro do perdão, cheiro do amor do Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aliás, o apóstolo João foi o apóstolo que mais desfrutou e usufruiu do amor do Senhor sobre ele. Impressiona-nos como ele reteve, como ele soube experimentar do amor do Senhor. Aliás, foi o apóstolo que mais amou o Senhor. Porque dos 11, no dia da crucificação, só ele estava lá. Só ele teve a coragem de chegar até o Monte da Caveira e estar junto de Maria, ali com o Senhor Jesus. Esse é o apóstolo que escreveu essas cartas, que são cartas de Deus para nós. Então, se eu tivesse que intitular essa série, eu intitularia também, eu dei outro título para ela, A Verdadeira Face do Amor, mas eu intitularia também Cartas de Deus para Nós, com cheiro, com propósito. O apóstolo João, na primeira carta, ele tem uma intenção, um propósito, é destruir, corrigir, tudo o que estava sendo ensinado de errado para a igreja primitiva. Os falsos mestres começaram a se instaurar, a entrar e se estabelecer no meio da igreja. E começaram a ensinar uma série de doutrinas, uma série de ensinamentos que não tinham nada a ver com os ensinamentos do Senhor Jesus, nada a ver com o que o Senhor ensinou esses apóstolos e o que eles aprenderam também na Bíblia da época, que era o Antigo Testamento. Ensinavam absurdos enormes, como nós temos hoje. Nós temos infiltrado na igreja, com o nome de igreja, uma série de ensinos que estão errado, uma série de teologias, de doutrinas que são passadas em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. E o apóstolo João, ele traz para ele as credenciais de alguém que tem autoridade para falar. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 1 da primeira epístola de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele está dizendo para nós, olha, quem está escrevendo aqui não é alguém que ouviu de longe falar do Senhor Jesus. Não é alguém que aprendeu do Senhor Jesus por terceiros. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu vi o Senhor. Eu toquei no Senhor. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. É com respeito a essa vida eterna, Senhor Jesus. É com respeito ao Filho de Deus que eu quero compartilhar com vocês. E ele volta de novo a dizer das suas credenciais. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Todos esses verbos de ouvir, de tocar, de olhar, eram verbos na época do Novo Testamento, são verbos da nossa época, para credenciar uma testemunha sobre alguma situação, sobre algum ato ou feito. O que João está dizendo aqui é, eu sou credenciado como testemunha verdadeira com respeito aos ensinos, com respeito àquilo que Jesus falou para nós e quer que vocês saibam também. E aqui nós temos a inspiração do Espírito Santo usando João para nos dar um ensino muito importante nos nossos dias. E ele termina dizendo assim: ora, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa e a nossa alegria seja completa. O propósito de João é que desfrutemos toda a alegria contida no Senhor. O propósito de Deus em inspirar João para escrever a primeira carta, que leva o nome do apóstolo que escreveu, mas que é a palavra de Deus, inspirada, única, que não vai passar até que tudo se cumpra. Deus está dizendo: o meu propósito para vocês é que vocês desfrutem de toda a alegria que reside em mim para vocês. Por isso, que a nossa alegria seja completa. Então, se queremos ser alegres, se queremos desfrutar dessa alegria completa, nós precisamos ouvir bem o que Deus vai nos ensinar através da primeira epístola do apóstolo João. E logo depois dele citar as suas credenciais como uma testemunha real, verdadeira, reconhecidamente verdadeira, ele então começa a nos dar qual é o caminho dessa alegria completa, qual é a verdadeira face do amor que nós temos que ter para Deus e Deus tem para conosco. E a primeira verdade que ele mostra aí, é a primeira marca da verdadeira face do amor, é evitar o pecado. Hoje nós estamos vivendo numa crise tremenda sobre pecado. Estamos vivendo numa sociedade sem pecado. Aquilo que papai e mamãe tratavam como má educação, hoje se tornou distúrbio. Aquilo que era má educação na nossa época e merecia uma disciplina da parte dos nossos pais, hoje é distúrbio e vitima a pessoa. Tenho o privilégio de ter sido professor de alguns juízes de direito. Alguns juízes do trabalho, outros juízes da vara civil conjugal, outros da área criminal. E tenho conversado com eles. Provavelmente nessa semana encontrarei com alguns deles ali do Centro-Oeste. E todos eles têm dito: é muito difícil hoje julgar no nosso país. É muito difícil ser juiz hoje, segundo o coração de Deus. Porque a tendência hoje é a vitimação do crime, a vitimação do erro, a vitimação daquilo que merece correção. E aí João então vai nos ensinar que precisamos ter bons ouvidos para isso, bons ouvidos. Nós que temos filhos que estão crescendo sob a nossa tutela, nós que somos igreja, que temos o privilégio de conviver como igreja, temos que lidar com isso. Então vamos olhar aí para aquilo que João diz para nós. O pecado é incompatível com o caráter santo e puro de Deus, diz 1 João 1:5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há uma compatibilidade em Deus e no pecado. Mas o que nós temos visto é uma tentativa até da igreja de Cristo a compatibilizar pecados com a visão de Deus. Quer ver só? Deixa eu ler para vocês aqui um documento que eu tenho. Esse documento leva o seguinte título: Filme Gospel Pornográfico. O blog do Pavarini publicou a mais nova invencionice gospel. Ouçam bem. Em nome de uma pseudo-espiritualidade, surge retumbante em nosso Brasil varonil o movimento pornô gospel, onde filmes eróticos serão produzidos para a educação do povo de Deus. filmes eróticos produzidos para a educação do povo de Deus. Segundo os organizadores da indústria cinematográfica pornocristã, os filmes produzidos devem ser fundamentados no maior respeito. Para tanto, eles estabeleceram regras como, olha só, retratar só casais matrimonialmente ligados em atos sexuais. Isto significa que quaisquer parceiros sexuais em uma produção pornocristã devem ser marido e mulher, dentro e fora da tela. Todos os agentes devem ser casados na vida real, retratarem a vida real. E eles só devem ter relações sexuais com seus cônjuges. Retratar o sexo dentro de contexto de um casamento cristão. Devem se aparentar através das ações, comportamentos e fala dos personagens retratados que são cristãos e que levam um estilo de vida cristã e têm um casamento no qual sua fé é o ponto principal. Esse pessoal está esquecendo que o Senhor ensina-nos em 1 Coríntios capítulo 6, em Romanos capítulo 1, em Colossenses capítulo 3, em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e em tantos outros textos, fugir da impureza. Essa palavra impureza significa pornografia, é a palavra porneia na língua original. Retratar o sexo dentro do contexto de um casamento cristão devem apresentar através das ações, comportamentos e falas dos personagens retratados que são cristãos, que levam um estilo de vida e têm um casamento no qual sua fé é o ponto principal. Não, aqui não é a fé o ponto principal, é a pornografia. E isso pode ser ilustrado em uma variedade de formas, com cenas mostrando, por exemplo, agora vem a educação, um jovem orando em conjunto, estudando a Bíblia e frequentemente a igreja, ou realizando funções na igreja, e outras cenas relativas a um outro casal cristão fazendo sexo fora do quarto. Não deve haver sexo extraconjugal, a não ser que seja para ilustrar as quedas de adultério. Os casais em uma produção pornocristã nunca devem ter relações adúlteras, a menos que seja para demonstrar que eles e seus parceiros sofram e são punidos pelos seus pecados. Tudo errado, tudo errado. Além disso, o cristianismo pornô traz à realidade da Igreja de Cristo diversas práticas sexuais tidas como sodomitas, menage e atroz, sexo a três, sadomasoquismo, fisting, nudismo, só para citar alguns, como sendo um presente de Deus para as nossas vidas. Um presente de Deus para as nossas vidas. Sodomia, menage, troys, sadomasoquismo, fisting e nudismo é encarado por essa gente como um presente de Deus. É assim que nós estamos vivendo. Esse é o absurdo que nós estamos chegando numa época em que há uma confusão em ver a incompatibilidade. Gente, nós temos na Bíblia tudo o que nós precisamos para aprendermos a ter um relacionamento sexual realizante, prazeroso, abençoado, puro e santo. Está lá em Cantares capítulo 4, capítulo 7, Provérbios 5, 1 Coríntios 7. Todos esses textos e muitos outros nos ensinam como vivemos bem nessa área. Nenhum de nós tem que assistir pornografia para ter um relacionamento sexual prazeroso, constante com o nosso cônjuge, nós que somos casados. Nenhum de nós. Vocês que são solteiros vão orar muito, porque não é fácil, e vão esperar o tempo de Deus. Mas a verdade é que isso não tem nada a ver com Deus. E a Bíblia diz, não há nele treva nenhuma. Mas há uma tentativa. Porque o mundo está pressionando. E a gente está tendo que lidar com situações difíceis. Que pressionam a gente. Nós temos que tomar um cuidado lascado quando ligamos a nossa televisão, um cuidado redobrado quando ligamos a internet, um cuidado tenebroso quando vamos comprar alguma coisa numa banca de jornal, porque o mundo nos pressiona essa área. Agora tem outras áreas. Deus também não está no meio de deputados que param para orar, agradecendo pela propina, lembram-se disso? indivíduos que se dizem cristãos e falam uma besteira enorme no Congresso, trazendo para nós uma situação terrível, como fora feito agora por um indivíduo que inclusive ainda se diz pastor. Você não imagina o que nós pastores passamos quando esses doidos falam essas coisas horríveis. E são ditas aí na mídia e são veiculadas em rede nacional para todos ouvirem. Deus não está no meio disso, minha gente. Deus não está numa palavra que o indivíduo para e vamos orar aqui e agradecer. Senhor, muito obrigado por esse dinheiro que está chegando até nós, que era fruto de propina de corrupção. Deus não está no meio do indivíduo que diz que a raça negra é uma raça maldita. Esse camarada não entende nada de descendência noaica, dos filhos de Noé. Não sabe nada do que é pigmentação da nossa pele. E não entende nada de que sem Cristo, branco, amarelo, negro, vermelho, azul, cor de abóbora, com bolinha roxa, é maldito se não tiver em Cristo. Mas se tiver em Cristo, é agraciado, seja ele branco, amarelo, negro, caboclo, e sei lá que cor você gostaria de ter. É isso que é a verdade. Mas esses indivíduos põem Deus numas trevas aí, e Deus está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Deus não é afetado com isso, porque está aí a palavra, e é só abrir e a gente vê. Mas João continua. E ele diz, olha, eu quero dizer para vocês os sinais verdadeiros da primeira marca. Gente que está comigo, olha que coisa linda o versículo 7. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Essa é a marca do verdadeiro amor que nós temos para com o Senhor e o Senhor tem para conosco. Nós, quando amamos verdadeiramente o Senhor, nós andamos na luz como Ele está na luz e mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É andarmos na luz, é vivemos uma vida de santidade, de pureza, de agrado a Deus. Só que tem um problema, não é verdade? Pelo menos tem comigo, não sei se com você tem. Diariamente eu tenho que confessar pecado. Diariamente eu tenho que chegar para o Senhor e falar, Senhor, pequei. Senhor, errei. Senhor, corrige os meus olhares. Senhor, corrige os meus sentimentos. Senhor, corrige as minhas palavras. Algumas vezes tenho que chegar para alguns de vocês e falar, o Senhor, você pode me perdoar, porque eu errei nessa área com você. Nós andamos na luz. Nós lutamos para andar na luz, mas miserável homem que somos, porque a gente às vezes, eu não é às vezes não, quase todo dia, se não todo dia, peco. Mas olha o que diz o versículo 9, gente. Olha que coisa linda. Olha o cheiro da graça. Eu não falei para vocês que tinha cheiro essa carta? Olha o cheiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que bom que eu posso chegar diariamente para o meu Deus e dizer assim, Senhor, eu pequei. Confessar é isso, é concordar, eu pequei. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu estou entristecido pelo meu pecado e peço que o Senhor me perdoe neste momento. E sabe o que Deus faz com a graça? Ele pega um apagador que é tomado pela graça, encharcado pela graça, único solvente para o meu pecado e o seu pecado. E ele passa esse apagador na minha vida. E sabe o que acontece com esses pecados? Diz Miqueias capítulo 7, ele joga nas profundezas do mar. Ele torna esses pecados irreconhecíveis. Sabe o que Deus não faz, que às vezes a gente faz? Nós somos doutores em guardar nota promissória de pecado dos outros na gaveta da nossa alma. Principalmente do cônjuge. Camarada erra com a gente de novo, a gente abre a gavetinha da alma, das notas promissórias, pega aquilo que ele já confessou lá atrás, ou ela, o cônjuge, e diz, ó, tá vendo como você é? Não podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios 4:32 que nós devemos nos perdoar como Cristo, como Deus em Cristo nos perdoa. E sabe como Deus nos perdoa? Quando eu chego no outro dia e falo, Senhor, pequei. O Senhor pode me perdoar porque eu gritei de novo, perdi a paciência, fui rude com os meus filhos. O Senhor pode me perdoar de novo? E Deus diz, de novo não, meu filho. Eu te perdoo agora, que eu não me lembro mais daquele pecado que você confessou. A verdade é que Deus não pode esquecer de nada, porque Ele nada esquece. Mas é a ação dEle na graça. E isso é, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bom. Eu quero animar você. Quero trazer você comigo. Nós pecamos. Não devemos continuar no pecado. Não devemos manter um estilo de vida que faz vista grossa ao pecado. Quando pecamos, confessemos. E a graça será superabundante. E nós vamos continuar caminhando rumo à glória celestial. Isso é graça. Isso é graça. Não corramos o risco de alguns que correram esse risco na igreja para a qual João está escrevendo, que são sinais falsos da primeira marca. Olha o que diz o versículo 6, 8 e 10. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não mantenhamos uma consciência cauterizada dizendo, não, eu não peco. Isso não é verdade. Em nenhum de nós. Estou dizendo para vocês, eu tenho que confessar pecado todo dia. Nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo, entendemos a verdade de Deus para nós, e Deus está dizendo, vocês pecarão, e vocês têm que vir e confessar os seus pecados a mim, e eu perdoarei vocês. Mas não se iludam, não se enganem com conversações torpes que existem por aí, como isso que eu acabei de ler para vocês. Isso não tem a ver com os filhos da luz. Olha o que diz o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Não nos enganemos. Nós temos e precisamos confessar uns aos outros quando necessário, ou a Deus, quando o pecado não se torna conhecido. Mas precisamos confessar. Porque a confissão concorda com Deus numa atitude errada. E quando nós concordamos com Deus, nós aprendemos que eu não devo mais ter aquela atitude, devo refrear aquele sentimento ou aquela verbalização. Olha o que diz o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que Deus está alertando a gente é, gente, não se enganem. Eu quero que vocês andem na luz. E vocês andarão cada vez mais na luz, à medida que concordarem com a minha palavra, aquilo que eu estou dizendo que vocês não devem praticar. E à medida que eu minto e confesso minha mentira, eu vou refreando a mentira e não me torno um mentiroso. À medida em que eu sinto ira, raiva, e eu vou confessando a minha ira e a minha raiva, e vou tratando e concordando com Deus, eu vou refreando cada vez mais, através do poder da graça de Deus, através do poder da ação do Espírito Santo, e eu vou me tornando menos irascível e iracundo. Se eu tenho sofrido com os meus olhos no que diz respeito à paixão lasciva, à medida que eu confesso o meu pecado e vou concordando com Deus que eu preciso fazer aliança com os meus olhos para não colocar em cima da paixão lasciva, eu vou concordando com Deus e eu vou então refreando cada vez mais e vou andando mais na luz. Pecar, nós vamos pecar. Confessar, devemos confessar. Nos enganar tratando o pecado como algo disso ou menos, nunca devemos fazer. Porque isso nos engana, isso é também mentira para nós mesmos. Algumas pessoas fazem diferença entre desculpa e perdão. Uns dizem, não, desculpa é um acidente e tal. Eu aceito isso. Eu aceito isso. Perdão, na verdade, é quando a coisa é consciente, quando a coisa é proposital. Ou quando a coisa é relapso, negligência. Mas, gente, deixa eu mostrar um outro cheiro da graça. Eu disse, essa carta tem cheiro. Olha o versículo 1 e 2 do capítulo 2 de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que diz o versículo 1 e 2 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, está vendo? João sabia. João sabia, porque ele também tinha pecado. Ele está dizendo, estou escrevendo para que a gente fuja do pecado. Mas se pecarem, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não só pelos pecados dessa gente que leu, mas os nossos, mundo inteiro. Meu, seu. Em Cristo Jesus. Quando a gente pecar, lembremos, queridos, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a propiciação. Essa palavra é uma palavra que vem do Antigo Testamento, do livro de Levítico. Uma palavra que tinha a ver com todo aquele momento de confissão de pecado, da matança do cordeiro, da propiciação que existia no holocausto e no momento da purificação de pecado. Propiciação é a palavra que tem a ver com satisfaz as exigências de Deus. Jesus Cristo satisfez as exigências de Deus por nós. Na cruz do Calvário, no derramar do seu sangue, na morte na cruz do Calvário, para que eu e você, quando pecarmos, e ao confessarmos os nossos pecados, desfrutemos e usufruamos de toda a bela graça do Senhor, nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela graça do Senhor Jesus. Te agradecemos porque a graça é suficiente para nós. Te louvamos, Senhor, porque temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, Senhor, que Ele ganhou na morte, satisfazendo as suas exigências na cruz do Calvário. Te louvo, Senhor, porque o Senhor entregou o Seu Filho único, o Seu próprio Filho, para morrer na cruz do Calvário por nós, porque nós não seríamos suficientes para aplacar o teu descontentamento, a tua ira para com o pecado. Nós oramos no nome dele, que morreu na cruz do Calvário por mim e por cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.